Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e vou propor, a pedido do PSD, uma alteração da ordem de trabalhos, ou seja, que comecemos pelo ponto 1, pelo ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2015, cuja relatora é a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD, e que tem de se ausentar para outra comissão onde a sua presença é requerida. E, portanto, se não há nenhuma objeção, vamos começar por este ponto. Vou dar... parece que tinha visto aí a deputada Teresa Queiro. Estava, não estava? Então, pronto. Não, ok. Vamos, então, dar a palavra à senhora deputada.
Senhora Presidente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa remeteu então à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a Conta Geral do Estado relativa ao ano 2015, para elaborar o parecer. No que diz respeito ao enquadramento macroeconómico, o ano de 2015 foi caracterizado por um abrandamento do crescimento da economia a nível mundial, sendo que se registou uma melhoria da economia da zona euro, sobretudo alicerçada na evolução favorável tanto da procura interna como das exportações. Os fatores para esta melhoria resultaram desde logo dos baixos preços do petróleo, da depreciação do euro face ao dólar, da melhoria das condições de financiamento, nomeadamente também aqui o papel relevante do BCE. Neste enquadramento, a economia portuguesa cresceu, e aqui é um lapso que eu tenho no relatório e que consta também do tomo da Conta Geral do Estado, em que o crescimento foi de 1,6 e não 1,5, precisamente porque depois houve uma correção, uma revisão em alta deste valor. A taxa de desemprego referente a 2015 recuou 1,5 pontos percentuais, ficando depois nos 12,4%. O crescimento observado do emprego foi particularmente visível ao nível da indústria transformadora, serviços, enquanto que a diminuição do desemprego se ficou sobretudo a dever à diminuição do desemprego de longa duração, em que houve uma diminuição de 13,7%. Já no que diz respeito às transferências entre o Estado e o setor empresarial, eu destacava o facto de este valor ser, do ano 2015, 5.771 milhões de euros, o que resulta um decréscimo de 1.213 milhões se compararmos com o ano de 2014. Já no que diz respeito ao valor das indenizações compensatórias pagas a empresas públicas e privadas prestadoras de serviço público, este valor foi de 56 milhões e há aqui uma redução de 70 milhões se tivermos em consideração o período de 2014. Ainda neste capítulo, importa destacar que em 2014 a contribuição para o audiovisual afeta a RTP estava classificada como venda de bens e serviços correntes, passando em 2015 a estar classificada como taxa e, portanto, daí que no capítulo de vendas de bens e serviços correntes tenha verificado um decréscimo da cobrança na ordem dos 19,7%, em resultado precisamente desta reclassificação da contribuição para o audiovisual afeta a RTP. No que diz respeito ao Programa Orçamental 2, que é o de Governação e de Cultura e que abrange precisamente as áreas e as matérias tratadas nesta comissão, a Presidência do Conselho de Ministros definiu e ficou assente em quatro pilares, de onde resulta o mais importante desta comissão, o segundo, que é de Cultura, e naturalmente o quarto, que é a Administração Local de Desporto, Juventude e Comunicação Social. Face ao ano transato, registra-se um aumento da despesa de 60 milhões de euros. Importa também destacar que, no que diz respeito às despesas deste programa orçamental, apenas 5,7% são despesas de capital, sendo o remanescente, naturalmente, despesas correntes. Ainda, relativamente ao programa orçamental 2, destacar que é sobretudo, e à semelhança de anos anteriores naturalmente, é sobretudo direcionada para serviços culturais, recreativos e religiosos, estamos a falar de 60,6%, seguindo-se os serviços gerais da administração pública, 13,9%. Na decomposição destas percentagens, destaca-se os serviços relativos à comunicação social, que têm aqui um peso de 27,9%, onde se insere também, naturalmente, a atividade da RTP, os serviços de cultura, com um peso de 22,9%, onde, naturalmente, se inclui a Direção-Geral do Património Cultural, o Fundo de Fomento Cultural e a Direção-Geral das Artes, e, em último lugar, os serviços de desporto, recreio e lazer, que representam 9,8% do total da execução orçamental, e trata-se, neste caso em específico, de atividades afetas em exclusivo ao Instituto Português do Desporto e da Juventude. No que respeita aos objetivos de política definidos no âmbito da medida de serviços culturais, recreativos e religiosos de cultura, eu destacava, e destaco no relatório, o número elevado de ações de conservação e requalificação do património material e imaterial, 1859, como de resto, aliás, consta do tomo 1 da Contagial do Estado, e muito contribuiu aqui à ação da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, com 1593 ações de data cleaning e do enriquecimento de dados de obras conservadas. No que diz respeito às conclusões, salienta-se que o presente parecer sobre a Contagial do Estado 2015 incide exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental, que compreende os setores da cultura, da comunicação social, da juventude e do desporto. E, portanto, é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não vejo ninguém a pedir a palavra, portanto, significa que está toda a gente de acordo, o que facilita muito a tarefa de poder ir para a outra comissão. Portanto, vamos passar à votação.
Só com a ressalva de 1,6%, aquela na página 4, que eu não
fiz. Muito bem. Então, vamos com esta ressalva passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, felicito a senhora deputada pelo trabalho que realizou e por esta unanimidade obtida. Passamos agora, então, ao ponto 1, informações. Proposta de entidades a ouvir no âmbito da audição pública sobre o modelo de agência noticiosa e informativa de interesse público prestado pela Agência Lusa e sua calendarização. Foi feita reserva para 15 de março de 2017 para o auditório António de Almeida Santos, havendo ainda a possibilidade de se reservar esse espaço para 22 ou 29 de março. Portanto, 15, 22 ou 29. Quem é que se quer manifestar sobre estas datas? 15. Não coincide com Páscoa, nem com essas coisas. Tem a palavra, Sra. Deputada Teresa Cairo. Ora, 15 de março. Mas 15 de março não é uma. 15 de março não é uma terça, é uma quarta. Como? E porquê é que é tudo quarta? Por estas datas próximas. Então eu não tenho nenhuma para terça-feira à tarde, está tudo ocupado? Então, e se for para o Senado? Passado o Senado? Porque, quer dizer, a de quarta-feira é muito limitativo. Porque de manhã não rende nada. As manhãs não rendem.
Terça-feira à tarde? Então muda-se.
É, mudar para uma terça-feira à tarde. Porque a terça-feira nós temos a possibilidade de começar um bocado mais cedo, acabar um bocado mais tarde, porque a tarde é toda nossa, não é? Agora, de manhã estamos muito condicionados, porque estamos condicionados. Não se vai começar antes das 9 e depois estamos muito condicionados, porque há sempre os atrasos, etc. E depois também temos o plenário às 3 horas, portanto é bastante limitativo.
Pode ser no dia 14?
Pode.
Dia 14?
Dia 14 não sei. Ou... 14, pois, não sei.
As terças-feiras anteriores a essas datas?
Pois, por mim, pode ser dia 14 ou pode ser. Ah, mas sim, 14 ou 21 ou 29. Ai, do que é que eu tenho? Ah, mas também não é impeditivo.
Não.
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 Não, não me parece. E já está confirmado?
Sim, 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 a embaixadora confirma.
Oh, quer dizer, então vejo, dia 21, se calhar então é melhor.
21?
Sim.
21? A começar a que horas, Sra. Presidente? 14h30?
21? Não sei se é 21. É, 21.
21, está
já. Pronto, 21. Sim, 14h30, começar às 14h30. Sim. Ok. Não sei. É, é. Tem razão. É que não é por acaso. Não é por acaso que a deputada Diana Ferreira tem ali o computador à frente. Pois, portanto, é? Receba a informação completa. Como? A 14, lembrou-me agora, aqui, lembrar-me aqui que eu tenho algum tenho um bocado de condicionalismo, porque tenho já um compromisso à hora do almoço, que é uma, ou seja, é uma audiência como presidente da comissão e que, precisamente por dificuldades de agenda, já converti em almoço de trabalho para esse dia. E portanto não dava muito jeito porque depois posso atrasar, não é? Tenho que estar logo no início.
Dia 28 de março.
Vamos a isso? Agora, onde é que eu tinha posto isto? Passar para 28. 28. Portanto, sujeito naturalmente à confirmação da disponibilidade do espaço. Então, está feito. Ora, audição, vamos lá outra vez ao calendário, audição do Presidente da Academia das Ciências. Dia 1 de fevereiro. Mas, porquê? Mas também é uma quarta. Ai, por 31 é as jornadas do PEV.
30 e 31.
Do PEV. Não, eu não posso de manhã. Quarta de manhã não posso. Já tenho aqui também um compromisso. Pode ser dia 7, não é?
Dia 7.
Dia 7 é terça-feira.
É na reunião.
Sim.
Primeiro ponto.
Sim.
7 de fevereiro.
7 de fevereiro. Portanto, 7 de fevereiro. Depois temos visitas a agendar. A mais premente das quais é a visita à exposição do Amadeu Sousa Cardoso, porque termina a 26 de fevereiro, portanto terá de ser em fevereiro. Ora, nós estávamos a marcar agora para... Eu não sei é quando é que é o carnaval. 28 de fevereiro? Ah, então ainda... Então, sendo assim, podemos marcar... Marcamos esta audição... do Presidente da Academia das Ciências para 7, certo? Podemos marcar para... podemos marcar. Oh, o melhor é ser uma terça, não é?
Não, 21 é a conferência.
21 não pode, não pode ser. Portanto, terá de ser. Pode ser a 14. Mas, quer dizer, a limitação era porque em relação à conferência podíamos começar às 14h30, eu tinha receio, mas se nós para a visita podemos sair daqui às 3 e, portanto, isso já é uma hora que eu estarei disponível. Portanto, 14. Ora, visita Amadeu. Ora, dia 14, 15 horas. Ok, então fica para 14.
Às 15.
Ah, e já agora eu até tenho ideia. Não, devo estar a fazer confusão. Vejam quando houve uma sugestão de que. Bom, mas isto convém agora também fazer aqui um enquadramento. Ontem fizemos a nossa visita de trabalho ao Porto. Acho que correu muito bem e que valeu a pena. No domingo assistimos a um excelente concerto na Casa da Música, muitíssimo bom. E depois, na segunda-feira, visitámos o Museu da Farmácia. Vale a pena ser visitado. O Dr. João Neto fez-nos uma visita guiada muito interessante, com grandes incursões pela história universal relacionada com a medicina, com a farmácia e com o medicamento. Penso que foi muito enriquecedor para todos nós. Depois fomos à Casa da Música, e onde fomos recebidos, porque já, aliás, já mesmo no, quando foi do concerto, também estava o presidente do Conselho de Fundadores da Fundação, o professor Valente Oliveira, e estava o presidente do Conselho de Administração, o doutor José Pena do Amaral. E na reunião tivemos lá uma parte significativa do Conselho de Administração, para além do presidente. Também quatro vogais, porque depois chegou o António Lobo Xavier, quatro vogais, diretor artístico e diretor geral. Foi uma reunião muito interessante, muito profícua, em que foi realmente sublinhada também a importância que davam à nossa visita à Casa da Música. Deram-nos alguns documentos que estarão disponíveis também para as senhoras e os senhores deputados que não participaram na visita. Depois da parte da tarde, fomos visitar o Teatro São João. Também estivemos com o Presidente do Conselho de Administração, diretor artístico, que se chama, no São João? Sim, eu sei, Nuno Carinhas, mas o título é diretor artístico, e com o vice-presidente também do Conselho de Administração. Também foi uma visita interessante e tivemos também oportunidade de com eles trocar algumas impressões. Depois fomos para a Fundação Serralves, visitámos a exposição Miró, e aí, como estávamos já um bocado pressionados, digamos que não houve tempo para muito grandes reflexões e muito diálogo, porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração, portanto, fomos recebidos por ela e pela administradora Isabel Pires de Lima. A exposição foi, fizeram-nos uma visita guiada à exposição também muito interessante. Mas dizia eu que a senhora Presidente do Conselho de Administração também passou um vídeo para nós acedermos mais facilmente a um conjunto de informações sobre a atividade, situação financeira, etc., da Fundação. E como estávamos condicionados com a hora de regresso a Lisboa, porque há um problema que muita gente, e que o senhor deputado Jorge Campos ficou muito zangado comigo, mas não tínhamos de estar muito atentas, porque há aquela lei que proíbe que motoristas de pesados, não é? De ligeiros de passageiros, ligeiros, é só transporte de passageiros. Muito bem, muito obrigada pela ajuda. Portanto, tínhamos esse condicionalismo, porque se ele não chegasse, ele tinha de sair, tínhamos de sair de lá mesmo às 6 horas, porque senão não lhe dava tempo para estacionar o autocarro nesse horário previsto, e portanto teria de parar, teria de vir alguém buscar, pegar no autocarro, conduzir o autocarro, enfim, essas. E como eu fiquei um pouco traumatizada, porque aconteceu isso, e por isso é que eu estava já alerta connosco, quando foi das jornadas parlamentares, concretamente com o grupo que foi em que eu participei. Fiquei muito preocupada, porque aliás nessa altura se disse que se houvesse algum problema com o motorista queria ser o meu grupo parlamentar a assumir essa responsabilidade, porque foram por 15 minutos, ou seja, por 15 minutos ele ficou em incumprimento. E, portanto, isto é só para justificar a minha atitude autoritária de generala ou coronela, de comandante, Che Guevara, de comandante, porque estava de facto preocupada, e porque às vezes é por 10 minutos, nós facilitamos, que foi o que aconteceu connosco dessa vez que eu referi, facilitou-se ali um bocadinho, mais uma conversinha, mais uma despedidinha, e depois foram os 15 minutos que faltaram para o motorista ter chegado em tempo, cumprindo aquilo que está previsto na lei, porque aquelas coisas não é mesmo, não facilitam, não há uma tolerância, termina naquele momento, e nem que seja uma diferença de 2 minutos, já fica em incumprimento. Bom, dito isto, dito isto, acho que os que participaram na visita, pelo menos alguns assim se manifestaram, recomendaram ou sugeriram que fizéssemos não só mais visitas descentralizadas como esta, a outros pontos do país, a outros equipamentos culturais, como também em relação a Lisboa, porque apesar de estarmos a funcionar aqui na capital, também é verdade que não temos feito grandes. Fizemos ao Dona Maria, fizemos ao Museu de Arqueologia, e não sei se fizemos mais alguma coisa, não me estou a recordar. Portanto, é manifestamente, ou seja, em relação a Lisboa também estamos em déficit agora comparativamente com o Porto. Portanto, vamos agendar esta, já está, vamos agora ver se é compatível com os serviços que nos vão acolher, e também sugeri que quando fôssemos ao São Carlos, também se pode, não custa nada, perguntar se eu julgo que há, não sei se é em fevereiro, se é em março, mas é agora nos primeiros meses, próximos meses, que há uma exibição de uma ópera lá no São Carlos. E, portanto, também podemos ir perguntar, podíamos fazer a visita ao fim da tarde, depois comemos ali por ali qualquer coisa, cada um à sua vontade, e depois, se tivessem disponibilidade de nos encaixar lá nos camarotes que estão destinados ao Governo e ao Presidente da República, se caso não vão, porque isso está esgotado. A obra está esgotada, os bilhetes normais, isso está esgotado, que isso eu sei. Mas pode sempre haver os camarotes que estejam disponíveis, porque eu acho que eles têm, que já uma vez me aconteceu, que me baralhei, e que quando lá cheguei, ou seja, fiz a confusão entre era 25 e quinta-feira, foi assim uma coisa, e eu achei que era 25 quinta-feira, e portanto, e o final era 25 quarta-feira, e portanto, só quando cheguei lá é que vi que não era naquele dia. E depois eles foram muito simpáticos, trocaram o meu bilhete para domingo e mandaram-me lá para um, como estava esgotado, mandaram-me lá para um desses camarotes. Portanto, presumo que devem ter alguma folga, não para muita gente, mas que devem ter alguma folga com esses camarotes do Governo e do Presidente da República, que nem sempre vão. Portanto, mas de qualquer maneira, não custa perguntar. Podemos perguntar. E se for assim, podemos, por exemplo, ir visitar uma coisa qualquer antes, vamos depois visitar o São Carlos, depois vamos à ópera e ficam arrumados dois equipamentos. Mas então é preciso saber quando é que é ao certo. E agora foi por causa do dia 14 que eu tenho a ideia de que calhava num dia 14. Bom, em relação o que temos é não vamos ver, isso terá de ser ver quando é que é, que eu não tenho certeza. Dia 14 de Fevereiro. Mas claro, é evidente, não, e até, mas tem a sua criança e as crianças gostam de estar com a cantar os parabéns às mães. Não, no dia, à exposição vamos dia 14, mas isso é durante a tarde, como se fosse horário da reunião. Depois estou a dizer é que no dia em que estiver previsto que eu ver, e se, quando e se, não é? Ou seja, quando houver ópera e se houver possibilidades, isso tem de ser dialogado com eles, então podemos marcar o Teatro Nacional de São Carlos e marcar, por exemplo, o Museu da Farmácia. Onde é que fica? Onde é que é? É, olha, excelente. Portanto, podemos marcar o Museu da Farmácia e depois a seguir o Teatro São Carlos. Portanto, no mesmo dia. E depois ficamos com o CCB / Museu Berardo e temos aqui também a indicação do Museu do Dinheiro e outras sugestões que possam surgir. Agora temos apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para que a Comissão solicite formalmente ao Conselho de Opinião que envie.
Sobre o ponto que acabou de dizer e que gostava de fazer, gostava de falar para o deputado.
Qual de?
Ah,
então faz favor.
Eu gostava só de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que a senhora Presidente presida a Comissão, de reforçar as palavras que foram ditas, assinalar o sucesso da visita e de, agora, enfim, apenas, não é uma troca de cumprimentos, mas apenas dizer que muito do sucesso da visita se deve também à forma como a senhora Presidente conduziu, com rigor nas horas e a sua intransigência foi a única forma de a agenda apertada a ter tido sucesso. E tudo isto contribuiu, e não gostava aqui de deixar esta intervenção por concluída sem deixar uma palavra de louvor aos serviços de assistência parlamentar, que foram de uma grande competência, uma grande simpatia e uma grande colaboração, e como sempre foram os nossos companheiros, companhão de ruta neste nosso trabalho parlamentar. João, muito obrigada, porque foi um prazer fazer esta viagem convosco. De resto, foi muito importante também, e quero também reiterar a posição da senhora Presidente, para o Partido Socialista perceber a necessidade que as instituições têm de ver os agentes políticos e os grupos parlamentares próximos deles. E, portanto, tudo faremos para ir ao encontro de outras datas, outras instituições e manter este diálogo próximo, que é absolutamente fundamental, mas também dar sequência àquilo que é manifestado nestes encontros. Isto é, as preocupações que são manifestadas, nós temos que a seguir dar-lhes sequência aqui no plano parlamentar. E foram apresentadas várias preocupações que nós vamos dar-lhes forma de perguntas ao Governo, de projetos de resolução, porque, de facto, algumas das instituições apresentaram problemas concretos e não vão ficar esquecidos por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero reiterar que não fiquei minimamente zangado consigo e quero felicitá-la pela forma como conduziu toda a visita. E gostava de, inclusivamente, dizer que foi uma visita tanto mais agradável quanto é certo, quando houve uma convivência muito agradável com os membros, com os deputados de todos os partidos, o que, obviamente, transforma estas coisas sempre num sentido mais positivo e nos permite encarar os problemas de uma forma mais serena. Nós também iremos apresentar algumas resoluções e algumas perguntas face aos problemas que foram suscitados por algumas das instituições culturais da cidade do Porto, e dado aquilo que eu também considero ser o sucesso da visita, faço votos para que estas visitas se repitam, porque na verdade há sempre proveito a tirar delas e certamente quem visitamos também tirará proveito daquilo que pudermos fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora também agradecer, enviar cartas de agradecimento aos organismos que nos receberam. Agradeço as palavras simpáticas, quer da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, quer do Sr. Deputado Jorge Campos. E também quero agradecer a todos os participantes da visita, que todos colaboraram e muito para que fosse um êxito. E para que tivéssemos conseguido cumprir o programa, sem prejuízo, não houve, ou seja, apesar de termos tido necessidade de acelerar em determinados momentos, tivemos tempo para jantar, tivemos tempo para tomar um pequeno almoço, para almoçar e para chegarmos a horas aos locais previstos. E também com isso sinalizando que os deputados respeitam os seus interlocutores, respeitam as entidades que visitam e não são atrasados por natureza, como muita gente pensa. Portanto, acho que foi também, esse sinal também foi positivo no cumprimento dos horários e na presença de um número significativo de deputados. Também tive a oportunidade de informar que o grupo parlamentar do CDS-PP não esteve representado pelo facto de o seu deputado João Almeida ter tido um problema, a morte de alguém muito próximo. E, portanto, são coisas que acontecem e que não há forma de as ultrapassar. Não sei se mais alguém quer usar a palavra neste ponto. O Sr. Deputado Teresa Queiroz tinha feito o sinal, mas presumo que era para justificar. Haverá mais oportunidades. Passamos então ao ponto seguinte, apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para que a Comissão solicite formalmente ao Conselho de Opinião que envie à Assembleia da República o parecer fundamentado acerca de não preenchimento dos requisitos de mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal do jornalista João Paulo Guerra para o exercício do cargo de provedor do ouvinte. E chama a atenção, portanto, este requerimento foi distribuído, tal como uma tomada de posição de alguns membros do Conselho de Opinião da RTP em relação ao parecer desfavorável emitido pelo Conselho de Opinião relativamente à recusa do nome de João Paulo Guerra para provedor do ouvinte da RTP. Aliás, eu tomei ainda conhecimento ontem na viagem, porque também me mandaram para o meu e-mail pessoal, para além de terem mandado para o da Assembleia da República, mandaram também para o meu e-mail pessoal, de que esta comunicação de alguns conselheiros do Conselho de Opinião da RTP manifestando o seu desagrado pelo sucedido. E como a lei diz que é preciso que o Conselho de Opinião enviar um parecer fundamentado acerca do não preenchimento dos requisitos, pois aguardamos que o Conselho de Opinião aguardávamos que o Conselho de Opinião nos enviasse, mas há um prazo que julgo que já foi ultrapassado. Termina amanhã? Então, se termina amanhã, vamos esperar, julgo eu. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que o requerimento que nós fizemos entrar é explícito. Eu penso que a situação será também conhecida de todos, pelo menos que a possam ter acompanhado num conjunto de notícias que também vieram a público. Nós sabemos que o prazo termina amanhã, designadamente do envio do fundamento, digamos assim, do Conselho de Opinião para justificar aquela que foi a votação no que se refere à nomeação do provedor do ouvinte, designadamente num parecer devidamente fundamentado, considerando até aquelas que foram as audições, ou a audição que teve lugar do proposto provedor do ouvinte, o jornalista João Paulo Guerra, e considerando que nessa mesma audição, também de acordo com a informação que chegou ao grupo parlamentar do PCP, não foi levantado nenhum problema, não foi levantada nenhuma oposição à própria proposta para provedor do ouvinte, e de facto com este requerimento o que nós pretendemos é que se faça e que a Comissão faça a necessária pressão para que chegue efetivamente amanhã um parecer fundamentado para aquela que foi a votação do Conselho de Opinião. Porque não chegando o parecer, da interpretação que nós fazemos é que há todas as condições para que o provedor seja investido das suas funções, porque aquela que é a decisão do Conselho de Opinião carece do devido parecer devidamente fundamentado. Por isso, nós entendemos, mesmo terminando amanhã o prazo, que era importante que a Comissão diligenciasse no sentido de fazer este pedido para fazer a pressão necessária para que esse parecer efetivamente chegasse, caso exista, naturalmente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu não sei, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, mas parece-me que há um prazo que existe, que é até amanhã. Nós não nos assiste a autoridade para dizermos, olha, que tem de mandar mesmo até amanhã. Não, amanhã é que temos de verificar se vem ou não vem. E se não vier, então sim, deveremos notificar o Conselho de Opinião de que estão em falta e que devem enviar o referido parecer. Porque em relação a esse entendimento que a senhora deputada refere, aí teremos de pedir um parecer aos serviços jurídicos da própria Assembleia da República, porque eu não sei se é assim, porque houve uma votação secreta em que a maioria recusou o nome que foi apresentado. E portanto há aqui como é que, sendo um voto secreto, como é que se pode exigir que o Conselho de Opinião no seu todo justifique o porquê dessa rejeição? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Isto tem a ver exatamente com os requisitos previstos no número 1 do artigo 34 do Estatuto Legal da Rádio e Televisão de Portugal, que determina que o parecer tem que ser devidamente fundamentado no não preenchimento dos requisitos previstos neste mesmo número, deste mesmo artigo. Não existindo essa devida fundamentação, o investimento, digamos, das funções do jornalista enquanto provedor do ouvinte não está limitada por esse parecer. O Conselho de Administração pode proceder ao devido investimento em funções do nome proposto para provedor do ouvinte. Quando eu colocava há pouco a questão da necessária pressão para que seja enviado dentro do prazo exatamente o parecer fundamentado do Conselho de Opinião, é que mesmo sendo uma votação por voto secreto, há um documento que é já público de um conjunto de membros do Conselho de Opinião, designadamente eleitos pela Assembleia da República, que vêm a manifestar a sua profunda surpresa por aquela que é a votação do Conselho de Opinião. Eu penso que esta é uma situação que deve ser esclarecida e este requerimento é exatamente um primeiro passo. É um passo neste sentido e no sentido de pressionar para o efetivo cumprimento das funções. Eu percebo que a senhora Presidente diz, e naturalmente que este é um requerimento enviado à Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que dará o seguimento que entender ao mesmo, naturalmente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que este requerimento faz sentido amanhã, mas que não faz sentido ser hoje executado, porque é amanhã que termina o prazo, é amanhã que nós vamos saber se há ou não há o parecer. Como disse, nós recebemos esta tal comunicação de, assinada por 5 ou 6 conselheiros, já não sei quantos, manifestando também a sua estranheza por aquilo que aconteceu e o facto de não existir um parecer e não terem sido levantadas objeções a esta candidatura. Foi distribuído. E, portanto, como disse, eu ontem tive conhecimento, porque também me enviaram para o meu e-mail pessoal, e quando tive conhecimento disso, imaginei que, mas não sabia, não sabia qual era o prazo, não estive a fazer essas contas, e, portanto, também que iria solicitar o envio do parecer. E é isso que será feito amanhã, caso o parecer não chegue. Se o parecer chegar, pois teremos de o analisar e teremos de decidir em conformidade. Não vale a pena agora estarmos a tecer cenários que se podem não verificar. Agora, é verdade que há aqui, eu não sou jurista, mas parece-me que há aqui, que estamos no fio, entre numa situação complexa. Porque sendo voto secreto, havendo necessidade do parecer, que cada pessoa que votou contra pode achar que ele até tem o perfil, mas não é aquela pessoa que... E então, entrando nesse domínio, porque também não me parece que possam desrespeitar, ou então para que é que servem as votações secretas, não é? Considerar que não aconteceu nada e que não houve essa votação. Senhora deputada.
Obrigada. Eu não queria sequer entrar aqui em diálogo ou fazer uma qualquer reflexão sobre aquela que foi a posição.
Provavelmente é a primeira vez também que nos confrontamos
com uma situação desta e nem sequer acho que devamos fazer qualquer juízo ou avaliação neste momento ainda daquela que foi a posição naturalmente assumida. Nos termos legais, o que determina a nomeação para o provedor tem a ver com as questões dos requisitos de mérito profissional, da credibilidade e da integridade. E eu penso que nenhum desses requisitos foi colocado como não sendo positivo, digamos assim, na nomeação ou na proposta em questão. Por isso é que nós fazemos, de facto, a interpretação, uma vez que não existindo até amanhã o parecer devidamente fundamentado, que não estando em causa estes requisitos, naturalmente que não está em causa a nomeação proposta pelo Conselho de Administração. O parecer do Conselho de Opinião é de facto vinculativo, mas quem faz o investimento de funções é o Conselho de Administração da RTP, não é o Conselho de Opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então aguardar até amanhã ver o que é que se passa e depois agiremos em conformidade. Logo que chegue o parecer, será distribuído por todos os membros da Comissão. Mais alguém? Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu devo dizer-vos que, independentemente do juízo de valor que se possam fazer sobre estas matérias, esta é uma daquelas decisões que me causa a maior estupefação. Porque estamos perante a figura de um jornalista cujos méritos são inquestionáveis, cujo profissionalismo e cujo historial falam por si. E parece-me estranho que é evidente que o Conselho de Opinião da RTP tem todo o direito de votar como entender, tem todo o voto é secreto, mas custa-me entender alguém que, como eu, anda cá há tantos anos e conhece de um modo geral todas estas figuras, como é que é possível vetar um nome como o do João Paulo Guerra. Eu gostava de fazer esta asserção apenas por razões da minha própria consciência, porque tenho um conhecimento profundo dele. Ou então, este Conselho de Opinião tem conhecimento de factos que vão para além daquilo que é de conhecimento comum e que recomendam que o veto efetivamente se verifique. E nessa altura terá que o justificar. Independentemente disso, eu acho que temos aqui uma... Eu não sou jurista, mas eu acho que temos aqui uma enorme atrapalhada jurídica. O voto, se a lei diz que o voto é secreto, mas depois a lei exige que haja um parecer fundamentado, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate certo. portanto, eu acho que devemos ponderar esta matéria com muita serenidade e muita tranquilidade, mas alertando desde já para este incidente jurídico, digamos assim. Não faz nenhuma espécie de sentido. De qualquer maneira, eu gostaria de seguir, de dizer que nós acompanhamos o PCP no requerimento que ele acabou de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, pelo menos já há em matéria para os juristas se pronunciarem, porque, de facto, se basta, como diz a interpretação que foi avançada pela Sra. Deputada Diana Ferreira, de que basta o parecer, basta estarem reunidos aqueles requisitos previstos na lei. Então, para que é que há a votação secreta? Não é? E se há a votação secreta e dá este resultado que agora se verificou, como é que se concilia isso com o parecer, com os pressupostos que estão identificados na lei e que são cumpridos pelo candidato? Portanto, há aqui, de facto, primeiro o Sr. Deputado da... Sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que esta questão da votação secreta, tanto em relação a esta nomeação como um conjunto de outras, resulta exatamente de uma lei superior que obriga a que a indicação de nomes, quando se fala de votar pessoas, ela tenha que ser feita por voto secreto. Aliás, eu penso que há um conjunto de deputados que se recordarão da discussão desta mesma lei, exatamente por causa até da eleição do próprio Comitê Central do Partido Comunista Português, que com a mudança da lei passou a ser feita também ela por votação secreta, como a lei determina. Por isso eu penso que estará diretamente ligada a esta questão legal, e depois há naturalmente as incompatibilidades legislativas ou as contradições legislativas que nós podemos verificar neste caso concreto.
Sim, mas não é suficiente, senhora deputada, porque poderia então não haver votação. Ou seja, se é suficiente uma reflexão, uma avaliação do perfil, não havia necessidade de votação. Por exemplo, nós aqui também, quando fazemos as audições dos membros candidatos a diferentes organismos, a diferentes entidades, não procedemos a nenhuma votação, fazemos apenas uma avaliação. Portanto, acho que há aqui qualquer coisa que não está claramente explícita, ou eu pelo menos não vejo com clareza como é que se articula uma coisa com a outra. Mas deixemos essa matéria para os juristas e para já. Senhora deputada da Teresa Queiro. Prescindiu.
Senhor Presidente, eu acho que... Na verdade, tendo em conta esta questão para a qual eu fui sendo esclarecida, não basta deixarmos esta questão para os juristas. Eu penso que esta comissão pode ser mais interveniente do que isso. Eu penso que, eventualmente, esta comissão poderá pedir um parecer. É uma lei ou um decreto-lei que define o regime?
Acho que é lei.
A Diana?
É uma lei.
Eu a mim, quer dizer...
É lei da televisão.
Sim, mas quer dizer, não querendo antecipar, mas parece-me que houve aqui uma argolada jurídica, não é? Parece-me a mim.
Não sabe, senhora deputada, agora... é assim, para já, nós também ainda estamos. Nós, para já, não vamos agora fazer aqui a discussão jurídica. Para já, nós temos é de esperar se vem amanhã o parecer ou não vem.
E depois, exatamente. Se não vier, e depois falaremos.
Se chegar, quando chegar o parecer, veremos. Se não chegar o parecer, também veremos. E depois, então, iremos prolongar o nosso debate até chegarmos à clarificação de qual é o procedimento adequado e se a lei, a interpretação da lei é correta ou não é correta em função dos resultados. Portanto, acho que neste momento vamos esperar até amanhã ver o que é que acontece e depois haverá as diligências subsequentes. Estão de acordo com esta metodologia? Passamos então ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Foi distribuída. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E temos o ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição número 210/13 de Stephen John Moylan Governo, solicitando uma alteração legislativa ao número 2 do artigo 29º da Lei da Imprensa, Lei número 2/99, de 13 de janeiro, de que é relatora a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Senhora Deputada Teresa Queiroz, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A Senhora Deputada Vânia Dias da Silva está neste momento numa audição na primeira comissão. Eu tenho estado em contacto telefónico com ela. Senhor Presidente, já aqui falámos da falta de recursos humanos, não é? De alguns grupos parlamentares, com o qual nos vemos pontualmente confrontados. E estou neste momento a tentar contactá-la.
Saber se ela pode vir ou não pode. Se puder vir já, muito bem, nós esperamos uns minutinhos.
Se
ela
for caso disso, eu queria colocar
para ficar para a próxima reunião.
Senhora Presidente e a toda a comissão, ela não me está a atender. Provavelmente está a colocar questões ou.
Depois está a colocar questões, depois terá de esperar pelas respostas, certamente.
Será que, Senhora Presidente, e os senhores e senhores deputados, vêem algum inconveniente em que seja adiado por uma semana?
Penso que não, não há problema. É uma petição, não há nenhum prazo, pois não.
Não está agendada.
Ah, qual é o prazo?
Está agendada para a outra semana.
Ah, está agendada para?
Não para esta semana, para a outra.
Para a próxima semana? Então ainda podemos aprovar.
Não, se for na próxima semana, Sr. Presidente, penso que ainda vai em tempo, não é?
Bom,
porque será uma terça-feira.
A nossa equipa eficiente vai verificar. Se houver necessidade, faremos uma reunião de meia hora. Só para isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, de facto, às vezes não conseguimos.
Fica então adiado e far-se-á como referi. E chegamos ao ponto 5, outros assuntos. Se não houver outros assuntos, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã. Acabou. Vamos para onde?
Bem,
pronto, isto também fica, isto aqui é meu.